Jornal. Câmara dos Deputados.
Aprovado o marco legal das empresas de inovação tecnológica, as startups.
Decisão do ministro do Supremo sobre importação de armas repercute em plenário.
Deputados pedem que Senado mude texto da regulamentação do Fundeb.
Boa noite. A regulamentação do Fundeb, já aprovada na Câmara, está em discussão no Senado. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, espera que o texto seja modificado pelos senadores para impedir a destinação de parte do fundo ao setor privado. A deputada argumenta que a educação básica tem grande responsabilidade na inclusão social e precisa de 100% dos recursos para seu financiamento.
O Brasil perdeu 5 posições no ranking da ONU sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, atribui essa queda principalmente à estagnação da educação brasileira. Para reverter esse prejuízo, o deputado pede que o texto da regulamentação do Fundeb seja alterado no Senado para garantir que 100% dos recursos do fundo sejam destinados exclusivamente às escolas públicas.
Paulão, do PT de Alagoas, também espera que o Senado mude o trecho da regulamentação do Fundeb que transfere recursos públicos para escolas do setor privado. O deputado defende que alunos e profissionais da educação se mobilizem para cobrar dos senadores a alteração no texto e, com isso, fazer justiça ao ensino público.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, considera que a regulamentação do Fundeb foi aprovada de forma equivocada pela Câmara. O parlamentar frisa que o nome é claro. Trata-se de um fundo para financiar a educação pública e não o Sistema S ou a educação privada. O deputado também faz um apelo aos senadores que recuperem e suprimam as mudanças feitas pelos deputados.
Saúde.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, registra o fato de que os pesquisadores que assessoram o governo anunciaram desconhecer os termos do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que tem suas assinaturas e que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal no último sábado.
Segundo Érica Cocai, o documento é um arremedo que não foi discutido nem com cientistas, nem com estados e municípios. Ela diz ainda que o plano não propõe o desenvolvimento de tecnologias e exclui as pessoas com deficiência e a população carcerária como prioritárias para receber o imunizante.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que o Brasil é um ambiente adequado de testes para vacina devido ao alto número de casos de Covid que ainda estão sendo registrados. Segundo o deputado, a imunização é o único remédio eficiente contra a doença. Ele ressalta que o Brasil tem meio século de experiência em campanhas de vacinação bem-sucedidas.
Cultura.
O cantor Paulo César Santos, da banda Roupa Nova, morreu na noite de ontem aos 68 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lamenta a morte do músico e exige do governo federal maior esforço em busca da imunização da população. Para ela, é inaceitável que os brasileiros continuem sofrendo com a morte de seus parentes e amigos.
Ao lembrar que o setor de eventos está parado desde março, Nilson F. está em saque do PP de Santa Catarina, manifesta preocupação com o futuro das pessoas que dependem desse segmento para sobreviver. O deputado sugere que o governo libere a atividade ou isente o setor de tributos e dê maior amparo financeiro para os trabalhadores da área de entretenimento.
Política.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, considera que o governo Bolsonaro tem feito por merecer as boas avaliações nas pesquisas de opinião. O deputado cita 24 meses sem registros de casos de corrupção e a conclusão de obras de infraestrutura, como os 1.200 quilômetros de estradas que foram recapeadas, construídas ou reconstruídas.
Está pronta para votação na Câmara a proposta que reserva vaga mínima para cada gênero, feminino ou masculino, no Poder Legislativo. Defensor do projeto, Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, espera que, em uma década, a instituição de cotas para os parlamentos possa equilibrar o percentual entre homens e mulheres na política, fortalecendo a democracia representativa.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, entende que é hora de construir uma legislação que garanta mais mulheres no legislativo e no executivo. A deputada argumenta que, apesar de as mulheres representarem 52% do eleitorado, apenas 658 prefeitas foram eleitas, enquanto 4.800 prefeitos se elegeram.
Economia.
Os deputados aprovaram o marco legal das startups, que tem como objetivo incentivar as empresas de inovação tecnológica no país. Pelo texto, as startups devem ter, no máximo, 10 anos de inscrição no CNPJ e receita bruta de até 16 milhões de reais.
Também foi aprovado pelo plenário o projeto que formaliza o acordo entre a União e os estados para encerrar disputas judiciais pela isenção do ICMS nas exportações. O texto prevê repasses de 58 bilhões de reais pelo governo federal até 2037. Quem traz mais informações é o repórter José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei complementar que formaliza o acordo judicial para encerrar disputas entre União e Estados em torno da chamada Lei Candir. A proposta já tinha sido aprovada no Senado e segue agora para a sanção presidencial. A polêmica começou em 1996, quando a Lei Candir deixou as exportações isentas de vários tributos, inclusive os estaduais, como o ICMS. O projeto aprovado agora prevê repasses de 58 bilhões de reais do governo federal para compensar perdas tributárias dos estados e municípios exportadores até o ano 2037. O relator, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, comemorou o fim do impasse.
O grande mérito do projeto de lei é dar fim a um desentendimento de décadas no qual a União entendia não haver mais compensação a ser paga diante dos efeitos econômicos benéficos da Lei Candir. Os estados e municípios, por sua vez, percebiam-se lesados e chegaram a demandar no STF a compensação retroativa às suas perdas.
O governo federal fará o repasse dos 58 bilhões de reais em parcelas anuais, inicialmente de 4 bilhões de reais até 2030 e com valores um pouco menores até 2037. Estados e municípios ainda poderão receber outros 3 bilhões e 600 milhões de reais relativos a royalties pela exploração de petróleo e recursos minerais, mas esse valor extra ainda depende da aprovação da PEC do Pacto Federativo. Lucas Redecker explicou os efeitos práticos do acordo entre União e Estados, homologado pelo Supremo Tribunal Federal e formalizado agora pela Câmara e pelo Senado.
Esse é um momento histórico que nós conseguimos dar um resultado daqui para frente para que esses estados e municípios consigam, até 2037, se organizarem financeiramente, ter investimentos a longo prazo, renegociar os seus problemas financeiros e também consigam entregar o serviço para o cidadão de forma mais efetiva.
Por um dos critérios de rateio dos recursos, São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul e Paraná estão entre os principais beneficiados com os futuros repasses da União. No entanto, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, ainda contabiliza prejuízo para os estados exportadores.
Esse acordo, muito embora gere uma receita para os estados e municípios de imediato, mas Minas Gerais está deixando com a União, por esse acordo, mais de 130 bilhões de reais. O conjunto dos estados tinha mais de 600 bilhões de reais para receber da União. E Minas Gerais, junto com o Pará, é o maior deles.
Já o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defendeu o pragmatismo do acordo.
Antes, um mau acordo do que uma boa briga. Nós temos que eliminar a origem do problema, resolver o problema do passado com esse projeto de lei e assim pacificar. Agora, a reforma tributária tem que vir, porque senão nós vamos continuar criando esse tipo de ambiente inseguro.
Os deputados também aprovaram o marco legal das startups, que são empresas especializadas em ações de inovação tecnológica. Elas devem ter no máximo 10 anos de inscrição no CNPJ, receita bruta de até 16 milhões de reais e enquadramento tributário no regime especial Inova Simples, que contempla micro e pequenas empresas. Coautora da proposta, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, ressaltou a intenção de desburocratizar a criação de startups e de incentivar os investimentos no setor.
Todo mundo está passando por uma grande revolução tecnológica e o Brasil, infelizmente, vem ficando para trás diante dessa transformação. E no contexto da pandemia, em que nós vemos uma desaceleração ainda maior do nosso desenvolvimento econômico, um aumento do desemprego, é muito importante a geração de renda.
Outros defensores das startups argumentaram que estão sendo criadas condições favoráveis para o surgimento de vários unicórnios, ou seja, as empresas privadas de tecnologia avaliadas em mais de US$1 bilhão antes da abertura do capital na Bolsa de Valores. Já o PSOL tentou obstruir a votação, sobretudo por críticas a alguns itens trabalhistas do texto, como exemplificou a líder do partido, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo.
Esse projeto ele avança ainda mais na precarização do trabalho, que ele abre a possibilidade, inclusive, do trabalhador trabalhar o mês inteiro e não ter garantia de nenhum tipo de remuneração, porque ele ganharia somente a partir da possibilidade de lucratividade das startups.
O relator da proposta, deputado Vinícius Poit, do Novo, de São Paulo, fez várias alterações na primeira versão do texto a fim de facilitar a aprovação e garantiu que as startups vão combater o desemprego.
Esse marco de startups vai mudar a realidade do nosso Brasil. A realidade de que tem quem está lá fora agora, esperando uma oportunidade de emprego, e que vai sim, inclusive com o assunto stock options, ter essa remuneração de acordo com os acordos com a sua empresa garantida. A possibilidade de ser sócio da empresa.
As stock options, citadas por Vinícius Poit, são uma das formas de participação do funcionário na gestão e nos rendimentos das startups. O texto aprovado pela Câmara ainda será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica a intenção do governo de privatizar o Banco do Brasil, os Correios e a Ceitec, estatal que atua na fabricação de chips. O deputado argumenta que o modelo de venda da Eletrobras, por exemplo, tem como objetivo beneficiar acionistas da estatal ao incluir na privatização uma usina cuja concessão vence em 2024.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, faz um apelo ao presidente Bolsonaro para que o auxílio emergencial seja prorrogado, no mínimo, por mais 6 meses. Segundo ele, apesar de existirem projetos na Câmara e no Senado com esse propósito, seria interessante o próprio governo reconhecer a necessidade de garantir que o brasileiro tenha comida na mesa.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defende um reajuste real do salário mínimo para 2021 no valor de R$ 1.111,00, baseado na inflação e no PIB. O deputado ainda defende o pagamento de mais 2 parcelas do seguro-desemprego. Segundo ele, quem não ganhou auxílio emergencial e ficou desempregado nesse período de pandemia precisa de pagamento extra.
Os deputados e senadores se reúnem amanhã em sessão do Congresso para votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Hoje, o relator da matéria, senador Irajá, apresentou parecer ao texto com mudanças em relação ao do governo federal, como conta a repórter Ana Raquel Macedo.
O relator da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, senador Irajá, do PSD de Tocantins, apresentou nesta terça-feira parecer com mudanças em relação ao texto original encaminhado pelo Poder Executivo. No relatório, Irajá acolheu todas as 257 emendas ao projeto inicial. No texto, o relator apoia a meta fiscal definida para 2021 e amplia metas e prioridades do governo. A LDO deve ser votada nesta quarta-feira em sessão do Congresso Nacional. Pela primeira vez, a proposta será analisada em plenário por deputados e senadores por meio de um rito sumário e em sessões separadas, sem uma avaliação prévia da Comissão Mista de Orçamento. Não houve acordo neste ano para a eleição de presidente da comissão. Seguindo a atualização de parâmetros encaminhada nesta terça pela equipe econômica para a proposta, o relatório do senador Irajá prevê meta de R$ 247,1 bilhões para o resultado primário, ou seja, as receitas menos despesas antes do pagamento de juros. Com isso, o governo abandonou a ideia de uma meta flexível. Na versão enviada em abril, o governo alegou dificuldades nos cálculos devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. Por outro lado, o relator discordou da intenção da equipe econômica em ampliar as possibilidades de gastos temporários até que seja aprovado o orçamento da União. Ainda não há data para apreciação da proposta pelo Congresso Nacional. O projeto do Executivo previa autorização para execução de praticamente todas as programações orçamentárias, algumas integralmente e outras limitadas a 1/12 do valor previsto. Segundo o relator, aprovar o texto dessa forma esvaziaria a atividade legislativa. No substitutivo, então, o relator restringiu a execução provisória às despesas correntes inadiáveis, como ocorre hoje. Para as outras despesas, será necessário aguardar a aprovação e sanção do orçamento. A proposta do Executivo já indicava como prioridades para 2021 a primeira infância e os investimentos previstos no plano plurianual até 2023. Irajá incluiu o programa de habitação Casa Verde Amarela no caso de municípios de até 50 mil habitantes. Além disso, o relator incorporou no anexo de metas e prioridades, integral ou parcialmente, todas as emendas apresentadas por deputados, senadores e bancadas estaduais e do Distrito Federal. No substitutivo, o senador Irajá elevou de 0,8%, sugerido pelo governo, para 1% da receita corrente líquida, o montante a ser destinado para as emendas impositivas das bancadas estaduais e do Distrito Federal. O percentual de 1% está previsto na Constituição. Ainda em relação às emendas impositivas individuais, o relator reduziu de 90 para 45 dias o prazo conferido ao Poder Executivo para a publicação das regras e do cronograma de execução das programações sugeridas por deputados e senadores. Por fim, Irajá manteve a proibição de reajustes a servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, conforme previsto na Lei de Ajuda aos Entes Federativos por conta da pandemia de Covid-19. Com vigência anual, a LDO orienta a elaboração do orçamento e a execução posterior dele. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu a resolução do Poder Executivo de zerar a alíquota para a importação de revólveres e pistolas. A decisão de Fachin foi tomada em caráter liminar e atendeu a pedido do Partido Socialista Brasileiro.
O magistrado entendeu que a redução da alíquota a zero contradiz o direito à vida e à segurança, além de prejudicar a indústria nacional. O tema repercutiu entre os deputados e quem traz mais detalhes é a repórter Paula Bittar.
A suspensão pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal da resolução do Poder Executivo que zerou a alíquota de importação de revólveres e pistolas repercutiu no plenário da Câmara nesta terça-feira. Para o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, a decisão vai contra a necessidade de o cidadão se armar para não ficar à mercê de bandidos.
Eu quero dizer que o cidadão armado não quer dizer que vai ter mortes ou violência. É a segurança para a família. E só quem teve a sua família ameaçada, a sua família sob as garras de bandidos marginais, é que sabe da importância de andar armado. E um cidadão de bem não sai por aí para atirar, para disputar briga ou coisa assim. Por isso é importante pensarmos que o cidadão de bem armado, protegendo a sua família, é fundamental. E quanto menor o preço do armamento, melhor.
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, também citou a necessidade de legítima defesa para falar a favor da redução da alíquota a zero.
Os brasileiros não têm condição de levar uma vida igual o Luciano Huck, a Angélica ou o Marcelo Freixo. Os seguranças das nossas crianças somos nós mesmos. Por favor, parem de hipocrisia e permitam que o brasileiro possa exercer de fato a sua legítima defesa. Não cabe à polícia a fazer a segurança da minha casa quando alguém entra na minha casa. Porque não tem condição, por melhor que seja a polícia, dela estar onipresente. E se a gente levar isso para a questão rural, pior ainda.
O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, respondeu.
Como é que pode alguém nesse momento estar falando em armas, que o mundo inteiro está falando em cura, em vida? Não, ele está propondo armas. E me cito, inclusive, de uma maneira absolutamente equivocada e mentirosa. É uma cortina de fumaça. Eu ando com segurança armada por uma razão só. Eu enfrentei as milícias, ao contrário do pai do deputado Eduardo Bolsonaro, que defendeu as milícias.
E a líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, do Acre, defendeu outras prioridades.
O desemprego tomou de conta do país. E a fome se alastra. E aí eu pergunto, se está difícil para comprar o quilo do arroz, será que está fácil para comprar uma arma? Se está difícil comprar o quilo da carne, com o preço que o governo Bolsonaro deixou ela chegar, vai ser possível comprar uma arma? É preciso ter prioridades para a população brasileira. O povo precisa ter condições de comprar a carne, o arroz, o feijão, a gasolina e poder pagar sua conta de energia.
Além disso, para a deputada, ao dizer que o cidadão precisa se armar, o governo admite que não consegue proteger a população. A decisão de Edson Fachin de suspender a resolução que zerou a alíquota de importação de revólveres e pistolas foi tomada em caráter liminar e atendeu a pedido do Partido Socialista Brasileiro. Fachin entendeu que a redução da alíquota a zero contradiz o direito à vida e à segurança, além de prejudicar a indústria nacional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.